Seguinte, galerinha, nós vamos fazer uma abertura aqui de indicações e temos um produto muito interessante que foi lançado recentemente pela Killbyte junto com o nosso amigo Bruno Carvalho, que foi o Top Racer Collection.
Bonito demais.
Qual que é a dessa coletânea aí do Top Gear, né? Já vou quebrar o protocolo aqui, porque a gente sabe que não pode usar o nome, mas são os jogos do Top Gear.
Exato, é uma coletânea com os três jogos originais do jogo que ficou conhecido, ou da franquia que ficou conhecida aqui como Top Gear. E sim, ela chama Top Racer porque, primeiro, o Top Racer era o nome original do jogo quando ele foi lançado lá no Japão, e segundo, porque hoje a marca Top Gear pertence ao programa de automobilismo da BBC. Então nós tivemos que recorrer ao uso do nome original para a coletânea. Mas não deixa de ser, sim, uma coletânea que contém os três jogos originais, o Top Gear 1, Top Gear 2 e o Top Gear 3000, ou, se você quiser chamar já, Top Racer 1, 2 e 3000. E além disso, nós temos uma versão inédita, uma versão exclusiva dessa coletânea, que é também o Top Racer Crossroads, em que a gente traz alguns carros muito bacanas para a pista, dentre eles o Uninho da firma.
Oh, com a escada em cima?
Exatamente.
Vindo o meme lá direto do... do jogo do Aquiles lá com o nome, você falou.
O Horizon Chase, sim.
Horizon Chase. Direto do
parceiraços demais, nossos, cara. Sim. E o legal também é que além, claro, dos jogos originais, a coletânea traz modos inéditos. Então você tem lá a suporte ao online, multiplayer online, mas você também tem, por exemplo, a opção de fazer custom cups, fazer copas customizadas. Então você sempre sonha em correr as pistas numa ordem específica, você pode criar sua copa, compartilhar com os amiguinhos, jogar tanto no sofá, lado a lado, quanto no online também, esses modos aí. E isso tem pros três jogos, tá? Aliás, pros quatro, né? Tanto o jogo original também. Mas ele tem pros três primeiros e o Crossroads, todos eles têm suporte online, tem os modos exclusivos, tem modo de que a gente chama de contra-relógio, que é o Time Attack também, tem modo single race, tem várias opções aí muito bacanas, e além de várias melhorias que a gente trouxe graças à oportunidade que a gente teve de trabalhar com essa franquia, cara. E isso é muito legal pra gente, foi um prazer muito grande. Pô, imagina.
Tá louco, deve ser foda. É um jogo muito clássico pro Brasil, o Top Gear, né? Toda a trilogia Top Gear.
Pois é, acho que um negócio que vai ser interessante de ver com essa coletânea, não sei se vocês vão conseguir abrir isso pra gente, eventualmente, é exatamente saber onde que esses jogos são mais populares, né? Porque a gente tem essa memória tão afetiva no Brasil, mas, por exemplo, no mercado maior que é o do mundo, que é os Estados Unidos, eles não têm tanto essa parada, né?
Pois é, sim.
Eu fico muito curioso de saber de, tipo assim, pô, como é que vai ser o demográfico, a divisão demográfica das vendas do jogo, assim.
O que eu posso dizer pra vocês é que, no geral, nós temos ciência de que o público brasileiro é um público muito grande de Top Racer, então a gente tem ideia, assim, a gente tem uma expectativa de que ele seja um jogo que performe melhor que outros jogos no Brasil, porque geralmente, isso não só pra Killbyte, mas pra estúdios, globalmente falando, o maior mercado é Estados Unidos, não tem como, assim... Isso mesmo pela Killbyte sendo brasileira, a maior público ainda é o público americano, sabe? Só que no caso do Top Racer, a gente tem uma expectativa muito bacana de que ele seja um jogo que ganhe uma atração muito legal no Brasil. E como você falou, vai ser um desafio pra vender lá fora, porque é uma franquia muito querida aqui dentro, mas que não gozou de tanto prestígio lá fora.
Até, né? o Tommy Talarico, lá na época da BGS, estava em entrevistas falando isso, né, Bruno? Que ele não entendia como a galera pirava tanto...
Sim.
No tema do Top Gear, quando tocava no espetáculo. Que lá fora eles nem tocavam, né?
Isso, então, ele sempre abriu... todo final de show, quando eles faziam o Videogames Live, ele abria sempre pro pessoal fazer sugestão. E ele falou que ele ficava impressionado tanto que o público brasileiro pedia Top Gear, Top Gear, Top Gear. Tanto que ele acabou incluindo depois, em função dos pedidos aqui, dos, né, brasileiros, é.
We'll be right back.
pô, tomara que venda bastante. É um jogo que fala muito com o público do 99. E como o Felipe falou aí, essa abertura já vai fazer diversas indicações. Eu já queria emendar que a gente tá falando de Top Racer, Bruno, e indicar o perfil do Instagram do Marcos Vinícius Freitas, que é o rapaz ouvinte que a gente comentou outras vezes, que fez os infográficos do 99. E ele veio me falar felizão que tinha feito um infográfico pra vocês lá na Killbyte do Top Racer. E ele tem um perfil no Instagram, só de infografia, e ele manda muito, cara. É muito, tipo assim,
manda muito.
É muito legal quando a pessoa sabe o que tá fazendo, é profissional, estudou aquilo, etc. E você vendo a entrega pronto, o trabalho pronto, você sente também o carinho e o amor que o cara fez aquilo. Em todo santo infográfico que ele veio me mostrar, eu fico assim, tipo assim, é um além de um conhecimento técnico, sabe? Não é que ele sabe abrir o Illustrator e mexer no programa. Ele tem a visão do conceito, ele tem...
Sim.
Tipo assim, você percebe, você vendo a imagem, você percebe que o cara fez com muito amor e com muita dedicação aquele trabalho. Eu acho isso muito legal, tá ligado? Então...
Não, e ele já mandou uns pra gente aqui, sim, de jogos, sim, eu tenho que aqui, a gente curte e tal. Pô, muito bom o trabalho dele.
Você chegou
dele.
A ver, Felipe, esse do que ele fez do Top Racer?
Não vi.
Vou mandar no grupo agora, vai estar linkado aí na postagem. Mas, cara, eu queria pedir de coração. É arroba infograf, vai estar linkado na postagem também. Segue o cara aí, dá uma moral, ele é muito foda, ele já fez muitas coisas pra gente. E ele tá abrindo essa empresa agora, pra dar consultoria sobre infográfico. Você trabalha numa empresa, quer montar um infográfico e não tem uma equipe de design tão robusta pra isso, dá um toque lá, troca uma ideia, mano. Porque é o tipo de trampo que eu fico assim, pô, esse cara tem que ganhar mais dinheiro com isso, tá ligado?
Foda, mano.
É muito foda.
Essa primeira imagem aqui dá vontade de ter, tipo, tá ligado aqueles quadros que é impresso direto? Que é meio... Sim. É um bagulho bem das antigas, assim.
Uhum.
Caramba. Putz, essa imagem é maravilhosa.
Inclusive, esse que o Evandro mencionou do Top Racer Collection, né? Que eu tive o prazer de ver o trabalho dele ao vivo ali lá no escritório, cara. Lindo, enquadrado, ficou lindíssimo. Lindo, é o tipo de coisa que você pendura na parede fácil, lindíssimo.
No escritório.
Na verdade, não. Na verdade, esses a gente pediu pra poder fazer um sorteio pra galera.
Olha aí, não tá tendo sorteio ainda.
Pro pessoal que curte o jogo. E vou aproveitar esse gancho da recomendação do Evandro, se ele me permitir. Vou falar de um outro cara talentosíssimo também, que a gente já falou aqui, que é o Luciano, cara, o Luarts 3D, que ele faz dioramas de videogame iradíssimos. E ele fez uns, ele fez já alguns pra gente lá na Killbyte, ele fez do Breakers Collection, fez também do Top Racer. E, cara, ele me deu um de presente do Castlevania, eu até mostrei na live do Reloading esses dias aí, cara. Que fantástico, ele fez um relógio funcional da cena que tem o relógio no Symphony of the Night, cara. E aí mostra que o cara entende, porque o cara sabe que eu sou muito fã do jogo. Fez uma cena super especial e o relógio funcional num diorama, cara.
Nossa.
Depois dei uma olhada no perfil dele, é Luarts3D, lá no Instagram, cara. Ele tem muito um trabalho muito legal. Pra quem não sabe, o trabalho do cara é tão bom que a Ubisoft colou nele e meu toda Deus. A galera que recebeu aquele diorama oficial lá do lançamento do Prince of Persia, lá o Lost Crown, foi trabalho dele, cara. Trabalho animal. Dele. Então você vê, ele chamou a atenção da Ubisoft, empresa grande pra fazer. Depois dei uma olhada no perfil do cara, Luarts3D, muito bom, cara. O cara faz uns dioramas fantásticos de videogame, assim, cara. Muito bom.
Bonito. Felipe, você tem alguma coisa para indicar para a nossa audiência?
Eu tenho algumas coisas, na verdade, mas eu acho que eu vou...
Vamos indicar dois de cada, vai, pra não ficar também uma abertura de público e não é público.
Posso indicar uma coisa diferente?
Claro.
Eu queria indicar um destino de viagem que eu fiz recentemente.
Oh,
foi a belíssima cidade de Caraíba, que eu nunca tinha ido.
Já ouvi falar muito bem.
Na aí, Bahia, maneiro. Cara, cidadezinha... Caraíba fica ali... Eu tô tentando me identificar geograficamente aqui, meus
tá
pontos
abrindo Google Maps.
Cardeais, exatamente, pra falar... Se é pra baixo ou pra cima. Mas eu fiz uma viagem que eu saí daqui de Belo Horizonte, fui até a digníssima Vila Velha, cidade que eu gosto bastante, no Espírito Santo. E de lá a gente rumou pra Caraíva, que é na Bahia, né? Cidadezinha minúscula. Dentro dela você não consegue nem entrar de carro, você chega de carro dela
você
até...
Você foi pra quando lá? No Natal? No Carnaval?
Fui agora. Semana passada, a semana que eu não gravei, eu tava lá em Caraíva. E ou você chega... Pela comunidade indígena do Xandó, que é um negócio que é bem do lado ali. Aquele território ali todo é território indígena, né, originalmente. Ou você vai até o que eles chamam ali de Nova Caraíva, do estacionamento de Caraíva, e atravessa de barco pra poder chegar em Caraíva. Porque você não consegue andar de carro dentro de Caraíva, que é uma vila mesmo, né, um povoadozinho. Uhum. E, cara, eu fiquei impressionado com a quantidade de coisas bonitas no sentido de recurso natural, né. Num lugar tão pequeno, sabe? É uma cidade que é uma vilazinha... Foda. É só chão de terra, eu andei descalço lá 5 dias, de dia e de noite, nem chinelo usava, só descalço. E você tem uma parada que é foda, que a praia que a galera mais vai lá é, na verdade, uma mistura. Um lado é uma praia de rio e do outro lado é uma praia do mar mesmo, né? O encontro do rio com o mar ali. Então, durante o dia, você tem, de um lado, assim, um rio e é só água doce. E, aos poucos, a maré vai subindo e ela vai invadindo a parte do rio, assim. E é legal que você consegue, durante o dia, você tá no rio e você sente a corrente do rio. Você vai andando pra dentro, assim, você começa a sentir que a água vai mudando de cor, vai mudando de densidade, né? Por causa do sal, muda o gosto, é óbvio, né? E, aos poucos, durante o dia, vai virando o mar dentro do rio e isso vai mudando durante o dia, assim. Mas em volta ali você tem cada lugar lindo, cara, que eu fiquei vislumbrado com a ideia de ir lá de novo, inclusive.
O Brasil
tem...
é muito foda, né, cara?
Putz, é foda porque ali em volta você tem várias outras vilazinhas ali também. Você tem Corumbau, próprio Comuruxatiba é perto ali também, que hoje em dia tá bem, relativamente perto, que hoje em dia tá bem famoso também. Mas, cara, é isso que você falou, tem lugares que a gente não tem ideia, assim, de como que é. Caraíva hoje em dia é o lugar mais famoso, né, já... Mas eu fiquei encantado, cara, com a ideia da vilazinha, sabe? A vilazinha pé na areia o dia inteiro, pé na terra e pé na areia o dia inteiro. E uma coisa que eu gosto mais de água de rio, água doce, do que água do mar, né? Porque é um lugar que você tem os dois, a hora que você quiser. Isso aí, cara, é literalmente, você tá na praia assim, você tá virado pro rio. Ah, eu quero agora no mar. Você vira de costas e só anda 2 minutos, nem isso, 1 minuto. Você só já tá dentro do mar, do outro lado, com as ondas e tal.
Indo pra shopping tomar sorvete.
Cara, e eu fiquei, assim, maravilhado com essa região ali da Bahia, ali, sabe? Que é um lugar que eu não conhecia muito. Eu já fui pra Salvador muitas vezes. E fui pra Porto Seguro e Arraial da Ajuda muitas vezes, que são destinos bastante famosos pra galera de Minas Sim. Gerais, né? Galera de
tem,
Minas Gerais
tem um que domina fui, Porto Seguro. Eu quase fui uma vez, eu já fui pra Bahia algumas vezes também. E falam muito bem, mas eu não consegui ainda, que é Morro de São Paulo, cara.
É, também nunca fui.
Já foi?
Também nunca fui.
Parece bem bom, viu?
E você tem que ir até de avião, né?
Acho que vai de barco, sei lá, é longe.
Ou de avião ou de barco, né?
É.
Porque é meio que uma ilha, né? Pelo que eu entendi isso. E tipo assim, Caraíva não é tão longe de Porto Seguro, que é talvez o lugar fora Salvador, que é mais conhecido da Bahia ali. A gente conseguiu pegar eu arrumei um táxi, um transfer, inclusive um abraço aí pro Táxi do Ferrugem, lá de Caraíva.
Belo nome.
E foi tipo 1h40, assim, de carro. Na verdade, Arraial da Ajuda, né? Você tem que atravessar a balsa... E aí, de Arraial da Ajuda até lá, dá 1h40, mais ou menos, até você chegar no estacionamento de Caraíva, que é onde você atravessa pra você ir pra vilazinha de Caraíva. Mas, cara, fica aí a dica do destino de viagem, galera que tiver de férias nos próximos meses e anos aí, que eu fiquei encantado com a cidadezinha. É um lugar um pouco caro, assim, porque é difícil de chegar as coisas, né? Que nem eu falei, ou você vai de carro até uma parte ali, até na comunidade indígena do Xandó. E o resto você tem que andar a pé. Inclusive, a gente parou o nosso carro no estacionamento do Xandó ali. E a gente foi andando com mala, com tudo, uns 10, 15 minutos até chegar na casa, assim, porque não podia entrar mais carro. Ou você vai até o estacionamento e atravessa de barco. E lá é legal que, tipo assim, tem tanto de restaurante chique pra caramba. Restaurante super conceituado, assim. Tem restaurante de galera que já passou pelo Masterchef lá e tal.
Isso é muito foda.
E... As pousadas super gostosas, a gente alugou uma casinha lá super legal também. Então, assim, fica a dica aí de Caraíva. É um destino que eu não conhecia e eu amei, cara. E tô a fim de voltar. Geralmente, hoje em dia, eu tento evitar voltar pra lugares que eu já fui, pra gente conhecer mais lugares, Sim. né? Mas eu gostei tanto de lá, como, cara. Né? E eu já tô planejando a volta. Inclusive, tô com a ideia de, às vezes, no mês de janeiro do ano que vem, que é um mês devagar pra mim na ideia do meu outro trabalho, né? Que é a produção de vídeo. Geralmente, é um mês muito fraco, assim. Tô pensando, às vezes, até morar um mesinho lá de janeiro inteiro. E, pô, pra Nossa, gravar podcast de lá, dá de boa. Eu levei o meu computador lá até o
caminho. Internet, né?
E tinha uma internet super de boa. Eu levei o meu computador. A minha ideia era, inclusive, gravar o programa da semana passada de lá, só que eu não gravei porque eu tive problema com o microfone, não foi nem com a viagem.
Não era então, conexão, assim, né?
Eu no dia que a gente foi gravar o podcast semana retrasada, meu microfone morreu. Inclusive, tô com um outro microfone aqui gravando essa semana. Mas a minha ideia é, pô, daria pra passar um mês aqui tranquilo e... galera que trabalha de home office aí, consegue trabalhar do computador, é um negócio bem tentador. Então fica a dica aí de Caraíva, a vilazinha ali na Bahia.
Bonito. Bruno, tem alguma indicação?
Não, acho que é isso.
Não é possível. Você vai indicar uma sériezinha pro povo, nada?
Não, acho que tá bom.
Um restaurante, o que você comeu.
Pra abertura tá bom.
Aproveita que é a última chance do ano. Pra ano que vem a gente vai ter abertura de indicações de novo.
Caraca, hein?
Indica cinema com rapadura, belo lugar pra se informar sobre cinema e cultura pop.
Bruno, você tem uma indicação sim pra fazer?
Tenho.
Do maravilhoso console portátil R36S.
Ah, é, que tem link no post. É tudo um grande plano pra vender mais R36.
Pior que não era, né, um grande plano pra não vender, é, mas...
Mas eu nem já... comprar. Mas aí, fica o update. O meu chegou bem... O Bruno não erra na indicação nunca, né? Muito gostosinho de jogar. Tudo, absolutamente tudo que eu testei... Ó, escuta aí, ó. Não sei se tá pegando o som, mas...
Deu um barulhinho.
Deu, então. Alguma coisa aí. Gravou, o Audacity gravou. Cara, rodou tudo e é muito maneiro. Você ter tudo na sua mão a hora que você quiser. Então, se você quiser comprar pelo nosso link, tá aí. Não é porque a gente vai ganhar comissão. Realmente é bom. E se você comprar ajuda, que a gente vai ganhar uma comissãozinha. E é isso. O Bruno não dá... Não tem erro. Mas eu queria fazer uma última indicação nessa mesma linha que eu falei lá do Infograf, que é um profissional que você vê que tem amor em fazer o que faz, não faz só pela grama, que é uma amiga minha que é nutricionista e como ouvinte sabe que eu me interesso por esse assunto, sigo os caras da Maromba, tem uns caras da Maromba que escutam 99, inclusive, e me conhece e tudo mais. É sempre bom cuidar da saúde, principalmente a gente que já tá velho. E eu quero indicar o perfil da Gabriela Mugins, que vai estar tá linkado aí também no programa, mas você pode buscar no Instagram. E eu curto muito a abordagem dela, principalmente porque ela defende o rolê de comida de verdade, não precisa de loucura, é um resultado a longo prazo, nananã, etc e tal, tá ligado? E é alguém que eu converso muito por DM, mano. A gente fica quase o dia inteiro falando sobre: você viu isso aqui? Olha que loucura, você viu esse vídeo? Não sei, nananã, sei das quantas. Então, se você quiser procurar um profissional para te ajudar a fazer a famosa reeducação alimentar, indico a Gabi, manda ela para ela. Pode falar que foi eu que indiquei, pede desconto, nem sei quanto ela cobra, se é barato ou se é caro, mas você vai ter um acompanhamento foda, então tá linkado aí. Ou você pode procurar, né? Não é um nome muito comum, Mujinski. Acho que se você colocar Gabriela Mujinski no YouTube, no Instagram, você acha o perfil dela. E eu queria deixar essa indicação pro amigo ouvinte, que direto o povo me pede, sabe? Quem faz sua dieta, quem você indica de nutrição, tereréu, e não é ela que faz minha dieta, pelo simples fato que eu não como nada demais e eu aprendi sobre o assunto. Mas muita gente precisa ter alguém para fazer a dieta, para dar ideia de substituição de coisas e tal. Então, cara, indico a Gabi de olho fechado porque ela é muito foda.
Então, bora lá. Eu sou Felipe Esquita.
Eu sou Ivano de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula. Atira na cabeça.
Atira.
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 Põe na cabeça.
Confundia.
Ah, já zerei esse trem. Me tira um pouco.
Tá no gol, animal.
Vai morrer.
Acha, a gente tem 99 vidas.
Ufa! Juras do Futuro aqui pra falar com você. Eu não estou nesse podcast hoje, tá? Esse podcast hoje, no caso, que você está ouvindo, porque eu já estou no futuro aqui. Semana que vem eu vou estar na próxima edição, tá? Pode ficar tranquilo. Mas, no programa de hoje, queria dar dois recadinhos, na verdade. O primeiro recadinho deles é pra você acessar alura.tv/99vidas, o nosso link especial pra você assinar a Alura e ganhar 15% de desconto. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil. Você já conhece, a gente fala todas as semanas aqui, e eu sei que você tem uma curiosidade de acessar. O que é essa Alura? Como são os cursos? Como é que faz para assinar? Quais são os valores da assinatura? Tem tudo aqui nesse link, alura.tv/99vidas. Com uma assinatura, você tem acesso a mais de 1.400 cursos de todas as áreas da tecnologia. Então, se você está querendo melhorar a sua vida aí, você está querendo fazer um upgrade de conhecimento na área de tecnologia, nada melhor do que fazer os cursos da Alura e acessando o nosso link, obviamente, alura.tv/99vidas ou usando o cupom de desconto, 99vidas15, quando você for fazer a sua assinatura. Olha que maravilha, olha que delícia. Um outro recadinho é falar do nosso bônus, nosso podcast extra, exclusivo para assinantes. Você sabe, a gente já tem aí quase 300 edições do 99 Vidas Bônus, em que toda semana, quando a gente lança esse podcast para você, a gente lança também um podcast exclusivo para os nossos assinantes. Acesse aí 99vidas.com.br/assine. No podcast dessa semana, que eu não estou, inclusive eu adoraria estar, mas tem uma discussão maravilhosa, e inclusive o Edu participou desse bônus. A treta é Nintendo versus emuladores. Tá rolando uma treta fortíssima aí. A Nintendo, né, tirando do ar um emulador muito famoso de Nintendo Switch. Isso gerou um rebuliço na internet. Polêmicas. Cara, se você gosta do 99 Vidas, se você já escuta o nosso podcast há muitos anos, que tal fazer parte da família 99 Vidas assinando o nosso podcast? 99vidas.com.br/assine. É isso, vou voltar aqui pra minha máquina do tempo. E na próxima semana eu tô de volta aqui no podcast, tranquilo, pode ficar de boas aí. Aproveite esse podcast, que tal? Maravilhoso, já escutei até o final, tá? Porque eu sou do futuro. Juras do futuro é assim, tá ligado? Inclusive, nesse fim de semana vai acontecer uma coisa muito boa pra você. Eu vi porque eu estou do futuro. É isso, vou voltar aqui pra minha máquina do tempo. Tchau! Seguinte, meninos, estamos aqui sem Jogando de Filho mais uma vez, tá curtindo aí um devido descanso pelo seu showzinho, mas nós estamos aqui hoje, eu, Felipe, Evandro e Bruno, para resgatar uma série que tá um pouquinho dormente, mas que a gente adora fazer aqui no 99 Vidas, que é a série do Hall da Fama dos Gêneros, onde a gente pega um dos gêneros dos videogames e destrincha aqui algumas coisas sobre o gênero, lembra de vários jogos desse gênero e depois ranqueia os nossos favoritos pra gente poder fazer aquele rank que todo mundo gosta, aquela confusão, aquela roubadinha que a gente faz sempre que a gente faz essas listas e que a galera adora. E depois de ter feito aí uma boa parcela dos gêneros, já acho que a gente já tem aí mais de 10 programas. Principais. Os principais a gente tem todos aí. Eu acho que a gente tá chegando aí mais de, ou passou, tá chegando aí na marca dos 10 Halls da Fama. E hoje a gente vai trazer pra vocês um gênero que acho que até cabe uma discussão do que vai entrar nele ou não, que é o Hall da Fama dos Jogos Musicais. E aí eu já abro uma pergunta aqui. Jogo musical é só jogo Guitar de ritmo? Hero. É isso, tipo Guitar Hero, ou jogos que a música é um dos elementos? Por exemplo, a gente teve um muito recente que foi o Hi-Fi Rush. O Hi-Fi Rush é um jogo musical também ou é só coisas como o próprio Guitar Hero, igual a gente tava falando, jogos de ritmo, né? O que vocês acham?
Porque é que o Hi-Fi Rush, especificamente, é muito parte do gameplay, o rolê da música, né?
Exatamente.
E a história e tudo. Mas tem outro jogo que se encaixaria na categoria Hi-Fi Rush? Qual, por exemplo, Bruno?
Por exemplo, o Parappa é um jogo musical?
Sim, porra, mas aí...
Ele é de ritmo bem, né?
Ele é um jogo de ritmo.
Isso, mas ele Dance, é musical Dance também.
Então, aí Dance Dance Revolution é...
Isso é exatamente, eu também acho que é.
Quando a música é o elemento principal, é um jogo musical, não?
É o que eu pensei aqui, é o que eu pensei pra trazer os exemplos.
Eu tenho um outro exemplo, Sound Shapes, é?
Sei nem o que é isso.
Eu acho, e é um jogo.
Sound Shapes é um jogo de plataforma, inclusive saiu pro Vita na época, e ele tem elementos de música anexos ao gameplay.
Vou abrir o glorioso R36S aqui e jogar um Sound Shapes e eu já te falo.
Não, ele tem Vita.
Não tem, né?
Ah, Bruno, aí não dá.
Não sei que ele
Mas ele tem o Locoroco do PSP, e aí?
É, eu joguei, inclusive, no dia, e é bom. No dia que chegou, eu joguei.
Não, não. Locoroco
é música.
E aí, então, Patapão também é?
Óbvio!
Acho que Patapão é até mais do que Locoroco.
Então, por isso eu tô perguntando.
Mas se a música, tipo assim, o gameplay depende de música, é um jogo musical.
É o que eu penso.
O Hi-Fi Rush sem som dá pra jogar da hora?
Não, não, com certeza não.
Mas vários jogos vão ficar da hora sem som. Pô.
Não, mas ele é sobre você estar no ritmo.
É. Até porque o nosso Hall da Fama aqui é os jogos musicais, não exatamente jogos de ritmo. Eu acho que é uma... Até pra gente poder abrir mais o leque aqui de opções, né? E não ser Guitar Hero 1, 2 e 3.
Exato.
Guitar Hero, Rock Band.
Mas quando fala... É que agora a gente já falou vários aqui. Quando fala jogo musical, qual que vem na sua cabeça na hora? É o Guitar Hero?
É, na minha cabeça é.
Pra mim é Dance Dance.
Dance Revolution.
O que que... O Guitar Hero, ele foi uma mudança muito grande de paradigma pra jogos musicais, né? Mas a gente tem uma história muito anterior a isso. A que eu fiz parte é a partir ali do Play 1 mesmo, né?
Antes disso já tinha... E aí vem outra categoria que eu quero perguntar se é.
Manda bala.
Por exemplo, nós tínhamos alguns jogos no próprio Sega CD... Que era aquele Marky Mark, o jogo do In Excess... Em que você produzia os clipes musicais
FMV? Dele.
Que você produzia os clipes musicais. E aí, esses eram jogos musicais?
Eu acho que entra, mas tem alguma chance desse jogo entrar no seu top?
Não, mas é pra gente comentar as origens, certo?
Eu acho que a gente pode comentar, inclusive. Eu acho que deve ser comentado. Eu confesso que eu não teria ideia de te dar um exemplo aqui de um jogo de Super Nintendo ou Mega Drive que tenha esse histórico de jogo musical.
Mega Drive tem o Guitar... Não é o Guitar Hero, é o Guitar... Como é que chama? É, ele tem a versão dele, porque tem o Mega Drive, tem a guitarrinha, pô. Mas não é Guitar Hero, chama Guitar alguma coisa. Guitar Hero, não é Guitar Hero, Music Hero, alguma coisa assim do Mega Drive. Mas Mega Drive branco, recente, tá, isso aí. Tem um joguinho de guitarra dele com a guitarrinha do Mega branco, inclusive.
Olha aí, eu não conhecia.
Guitar Idol chama, Guitar Idol.
Guitar Idol, ok, vou até pesquisar aqui pra ver. Porque a minha história com jogos musicais, ela começa no Play 1. Com o próprio Parappa the Rapper, que a gente já mencionou aqui.
No jogo do demo do Parappa the Rapper.
Exatamente, no CD do demo.
PlayStation Underground.
CD preto.
Exatamente.
Mas antes do próprio Parappa, ou até contemporâneo ao Parappa, o PlayStation teve bastante jogo de música, porque teve o Dance Dance Revolution, e o Dance Dance Revolution conhecemos do PlayStation, porque o Dance Dance era jogo de fliperama, antes de ter o Pump.
Exatamente.
O famoso era o Dance Dance Revolution.
No fliperama era uma doideira, hein, mano?
Cara, e eu, assim, eu gostava... Que eu tinha tapete, eu comprava Dance Dance e tapete, eu comprava tudo.
Sabe o Dance Dance bom, Bruno? O do das músicas da Disney. Caralho, como eu joguei aquele lá. Era, sei lá, remix, não sei das quantas. Que as músicas clássicas da Disney em versão de Dance Dance.
Aham, sim, sim.
Nossa, a música do Pato Donald, mano. Puta merda. Bom jogo.
E o próprio Dance Dance Revolution foi uma cena muito forte nos fliperamas, como eu falei bem antes de chegar o Pump, e virou também no Play 1, né? O Play 1 você tinha como comprar o tapetinho de dança e tal. Mas tinha outros jogos também que eu lembro dessa leva do Play 1. Tem um especial que eu sei que não vai estar na lista de ninguém. E ele é um jogo curioso porque ele era um jogo de fazer videoclipe também. Ele tinha música, que era o jogo Spice World, que era o jogo das Spice Girls.
Da Spice Girls, é mesmo.
Esse jogo era muito legal porque você escolhia as dancinhas e botava a música e elas ficavam dançando, cara. Você criava o seu próprio videoclipe das Spice Girls, né? Era legal como jogo, não, mas como fã de Spice Girls, o bagulho era da aula.
E no Play 1 tinha também... O Play 1 era um videogame que tinha muita coisa muito experimental, né?
Sim.
E um jogo que era da própria Sony, assim como era o Parappa. E era, inclusive, feito pela mesma galera, né? Da Nana Oncha lá, que era o Vib Ribbon, né?
Estranhaço, também, mas era maneiro.
Que era um jogo de ritmo, onde a... Era meio que um jogo de plataforma com essa parada do ritmo, onde os obstáculos eram... designados de acordo com a música. Pô,
ele
que tava tocando.
Um visual todo só linha, né?
Era uma linha, preto, uma linha, exatamente. Branca. Era um
era maneiro bem... esse jogo, mas era obscuro também.
É bem de malucão, assim. E você conseguia usar o seu próprio CD de música pra poder gerar as fases, né?
Sim.
Uhum. Você botava as suas músicas. Como ele era um jogo minúsculo, ele conseguia carregar dentro da memória do videogame. E aí você conseguia depois botar um CD de música e ele gerar a música a partir... Gerar as fases a partir da música que você botava.
Que é da antiga da internet, ele parece aquele... Lembra aquelas animações em flash de bonequinho de palito lutando?
Aham, uh-huh,
Só que ele era um traço, um palito mais fino, né?
Ele ainda mais simples.
Eu achava esse jogo maneiraço, mano. Puta merda.
Eu adorava também o Vibri, eu acho um jogo super legal.
Só que ele
assim.
Era muito obscuro. Eu lembro de jogar bem depois, tipo, sei lá, 2002, 2003. Um belo dia na casa de alguém tinha lá o jogo pirata. Tipo, até pro cenário pirataria, ele não era um jogo muito popular.
Não, ele era super obscuro, né, assim.
Uhum.
A Sony teve no Play 1 três jogos de ritmo. O mais famoso foi o Parappa, da Nana Osha, né? Teve também o próprio Unjammer Lemmy, né? Que era basicamente o esquema do Parappa, assim.
A sequência
assim,
espiritual do Parappa.
É.
Só que era rap. Ao invés de ser rap, igual era rock.
É rock, né? Um bagulho meio... rock meio depresinho, assim.
E teve também o mais importante de todos, pô. Que era o Busta Move ou Busta Groove.
Ah, Busta Groove, é.
Cara, esse jogo... Putz, bagulho
capoeira, Bruno. Melhor boneco.
É, o ETzinho. Capoeira. Uh-huh.
A música dele é muito irada. E ele tem... Bruno, explica aí, você que é a nossa enciclopédia. Tem o Busta Move da bolinha que joga pra cima.
Isso.
E tem esse que é de dança. E o nome é igual.
Não, então, teve disputa de nome, porque assim, esse jogo, o Busta Move, no território japonês ele chama Puzzle Bubble. E aí no território japonês, o jogo de dança chamava Busta Move. Só que quando ele foi lançado no território americano, como o jogo de puzzle do dinossaurinho já chamava Busta Move, eles tiveram que trocar o nome pra Busta Groove. Então olha que maluquice. O jogo de dança é Busta Move no Japão, e no Japão o jogo do puzzle do dinossaurinho é Puzzle Bubble. No território americano, o jogo do dinossaurinho é o Busta Move, e o jogo de dança é o Busta Groove.
Ô, louco.
E aí o Busta Groove, ele teve o primeiro jogo no Play 1, teve a sequência no Play 1, né, que é o Busta Groove 2, né, o Busta Move 2, que é muito bom também. E aí ele teve uma sequência pro Play 2, cara, uma sequência que é o Busta Groove Summit, se eu não me engano. Não foi tão conhecido quanto, não gozou de tanto sucesso quanto os anteriores, mas acabou saindo até um outro jogo lá dentro do Play 2, cara.
Ele não era uma jogabilidade de seguir, né? Tipo, igual Guitar Hero, que aparece e você tem que apertar na hora. Ele era uma... Você fazia sequência, né?
É, na verdade, ele tem o ritmo. Então, a cada batida, você tinha que fazer o último aperto da sequência. Só que aí você poderia apertar os botões e aí o último botão tinha que ter se apertado dentro da sequência, né? Do ritmo. Então, ele fazia a batida da música, tal, tal. Aí ele te dava uma sequência que começava simples, aperta o círculo. Eles começam a apertar o círculo. Aí, conforme você ia avançando na dança, ele ia progredindo a dificuldade dos comandos.
É, chega uma hora que virava Street Fighter.
Dois. Sim, pra cima, tanto pra baixo, que tinha movimento especial pra você atrapalhar o combo do amiguinho e tal. Era bem legal.
E os personagens eram mó carismáticos. É um jogo que daria pra relançar hoje em dia tranquilão, hein, cara?
Fácil, fácil.
Com um gráfico mais até estilizado e tal. Porque tinha o carinha do patins. Era muito irado esse jogo, caralho. Jogo de música eu gostava pra caramba. Hoje em dia não tem tanto, é muito triste.
E ele tinha muito da mentalidade de jogo de luta, porque primeiro era sempre versus a dança, né? Era sempre alguém contra o outro. E cada personagem tinha a sua personalidade, tinha seu próprio estágio, né? Então era muito pegado
de jogo. Seu de estilo de música também e o estilo
a de batalha de dança,
né? É.
Isso, exatamente.
Era totalmente uma batalha ali de b-boy, Felipe. Um contra o outro. Moça. E ele tinha uma mecânica que eu achava legal, que era assim: quem tava acertando mais, a câmera ia virando pro seu lado.
Isso, ele dava um destaque pra quem tava ganhando. Você dançava melhor, você tinha mais destaque, né?
Esse jogo era bem
legal. Muito legal.
Capoeira é o melhor boneco, não tem jeito.
E o Bruno já mencionou aí o próprio Dance Dance Revolution, mas teve também o Pump It Up, né? Que acho que é o que eu joguei mais o Pump It Up nas máquinas do que o Dance Dance. Mas era febre nos arcades, né?
Sim, exato. É que o Dance Dance foi o primeiro.
O Dance Dance veio antes do Pump It Up.
Isso, aí o Pump veio depois, no momento que a galera já tinha pirado. E o Pump era bom que, assim, entre aspas, o Pump era uma máquina mais fácil de você conseguir, porque o Dance Dance original era um licenciamento da Konami, né? O Pump, você via as máquinas das mais diversas, vindo da Coreia.
Música de tudo quanto é porra.
Isso, e aí vários remixes de música entrando.
Bruno, então... simplesmente Beethoven vírus.
Pois é.
Quem não pirar nessa música é maluco. Sobe aí, Edu, pelo amor de Deus. Nossa, eu lembro de nem gostar de jogar jogo de ritmo assim, de pisar no negócio, mas essa daí, meu Deus, mano, é muito foda. Puta que pariu. Meu sonho da minha vida era ser perfeito nessa música.
E a galera tinha o tapetinho em casa, mas nunca era a mesma coisa, né?
Não é.
Era, inclusive, eu sempre achava meio triste jogar no tapetinho em casa, porque era um negócio muito...
Tipo, eu tive vários, igual eu falei, o da Disney eu joguei muito Dance Dance, mas eu sempre preferia ou na guitarra, no caso Guitar Hero, ou no próprio controle, tá ligado? Tipo, eu jogava porque era um pouquinho mais legal, mas eu preferia jogar no controle. Agora o Pump Tirup era... Tinha um amigo meu que era fanático, jogava pra caralho, mano. A gente no fliperama, era papo do galera fazer roda em volta pra ver o maluco perfeito da música inteira.
Dançando cabuloso, né? Eu tenho uns amigos que são foda também. E hoje em dia tem um... É mais difícil achar, né, as máquinas e tal, mas tem um lugar no centro aqui que tem um. E aí um desses meus amigos que dançava pra caralho no Pump, ele viu lá um dia, ele começou e a galera, tipo... Cria uma comunidade, né? Os caras têm uns fóruns pra saber, sim, onde é que tem as máquinas e tal. Até hoje os caras têm muita essa não, parada. Mas
eu lembro de ter, na saudosa época de gravar CD de música, eu tinha um CD com a trilha, mano. Um CD não, tinha um monte de CD, que eram várias músicas, né? Com todas as músicas do Pump It Up. E eu ficava ouvindo no carro na época. Tinha, sei lá, 10 CDs com 10 músicas cada um. E eu ficava ouvindo que nem um louco no carro. Caralho, tem a trilha do fliperama no meu carro, sou muito foda. E hoje em dia, dois cliques no YouTube, você escuta tudo. Tudo. O cara andava com a disqueteira pra poder ouvir.
Ah, aquele estojinho cheio de CD gravado.
É o grande Apple.
Mas acho que meio que dessa época aí era isso, né? Agora a gente passando pra era PlayStation 2 ali, né? Que a gente...
É, aí a brincadeira foi pra outro patamar.
Então, e aí antes da Harmonix fazer o Guitar Hero, que seria o jogo que mudou tudo, ela fez dois jogos que eram muito parecidos, né? Com a própria Sony, que eram o Frequency e o Amplitude, né? Que eram, já era aquele esquema que você já vê que no Guitar Hero é o braço da guitarra, né? Mas já era muito parecido e as bolinhas eram muito parecidas. E é curioso que, como eu falei, ela fez esses dois jogos com a Sony, né? Só que eles não tinham esse tema da guitarra exatamente. Eles eram uns bagulhos diferentes de... Sabe, a desculpa pra ser um jogo de ritmo não era exatamente a guitarra. Tinha um negócio do Anave, acho que no Amplitude e tal. Mas, eventualmente, ela terminou esse projeto com a Sony e lançou o Guitar Hero lá no Play 2 com a Red Octane, que era a empresa que fazia, inclusive... Tinha uma linha de tapete de pump aí também pra videogame, né? E na época eles publicaram o jogo, porque eles que fizeram os periféricos da guitarra também, né? Então, dali foi uma revolução nessa ideia dos jogos de ritmo, porque era uma empresa pequena, fazendo parceria com uma empresa de periférico também, não era muito grande, e os caras criaram uma franquia que o primeiro jogo ali, ele gerou mais de 2 bilhões de dólares em venda na época.
Foi uma loucura, né, cara? Eu lembro de ser... A época da locadora ainda, o Winning Eleven e tal, comia solto, né? E eu lembro de ser... Teve dois jogos que eu vi mudar o cenário de chegar na locadora e só ter o Winning Eleven. Um foi o GTA e o outro foi, acredite se quiser, Guitar Hero, mano.
E a galera jogando no controle, né? Era na guitarra.
Gritando, quebrando a R2.
Exatamente.
Caralho, era muito foda esse negócio de...
Eu achava cabuloso também.
De guitarra na locadora, foda-se. E a galera comemorando quando acertava, fazia ponto alto e tal. Puta mecânica de gameplay, tá ligado? E simples, mano. Isso é que é foda. Tipo, ele entrega muito o conceito. Você se sente tocando a guitarra, apertando botões de controle. E fora que eles fizeram um trabalho de licenciamento musical absurdo, né?
Sim,
porque só
assim...
tem música animal desde o 1 já. Não é que era um monte de música comum e uma ou outra. Era um monte de música boa, mano. O set list do primeiro Guitar Hero. Pô, se eu olhar, eu lembro até a ordem. A primeira era I Love Rock and Roll.
Lembra? Podia ser outra coisa também,
né? É. Aí tinha do Queen, Killer Queen. Porra, Guitar Hero é muito foda.
Eu lembro que o que a gente teve os jogos feitos pela Harmonix, teve o 1 e o 2, né? Que foram feitos por eles. E acho que teve um spin-off também depois. Só que aí, né, entre o 2 e esse spin-off, a Activision comprou a Red Octane, que era a dona da... Que ficou com a IP do Guitar Hero, né? E aí a própria Red Octane e a Activision, depois com a Neversoft e tal, que foram começar a fazer, né? O Guitar Hero que eu mais joguei e o que eu tenho mais memórias, assim, é o World Tour. Não sei se vocês vão lembrar que já era na época do 360.
Uhum.
Porque na minha cabeça, pelo menos na minha percepção, a geração do Play 2 do Guitar Hero, a galera jogava mais no controle do que na guitarra. Porque não sei se era mais caro, chegava, pelo menos aqui no Brasil, né, na nossa experiência aqui, né. Porque a geração do 360 é a que eu... relaciono muito com os periféricos. da guitarra e depois quando a gente teve outros jogos parecidos também, né, os outros periféricos, né. E esse World Tour pra mim também era um negócio que, sim, só tinha jogo clássico também, jogo clássico, música clássica, porque você tinha as que eu mais gostava de tocar, que era Sweet Home Alabama, do Lynyrd Skynyrd.
Nossa, é muito boa essa música.
E era boa demais o guitarreiro. Santeria, do Sublime, era do World Tour. The One I Love, do R.E.M., era do World Tour. Purple Haze, do Jimi Hendrix, tinha no World Tour. B.Y.O.B., do System of a Down. Então, pra mim, tipo assim, era tipo... Pô, qual que é as galera mais foda do rock? E vão pegar, tipo, as melhores músicas de cada um. E, tipo, todos os subgêneros do rock, sabe, assim?
Uhum.
Pô, você tem aí punk, tinha coisa de metal, coisa de rock dos anos 70, dos anos 60, né? E pra mim, o World Tour é, inclusive, o único jogo original que eu tenho de Xbox 360 até hoje. É que
caraca,
eu tenho.
Foda.
Vou até mandar a fotinha pra gente deixar lá. É o único jogo que eu tive original da minha vida de Xbox 360 e eu tenho ele até hoje. E foi o Guitar Hero World Tour, e pra mim era o mais icônico, assim, porque as fases eram, tipo, mais elaboradas, já tava um momento onde a franquia já tava com grana. Tinha um modo de você criar as próprias músicas nele também, que era simples, mas dava pra fazer coisas legais, assim. E essa seleção das músicas, cara, pra mim tinha muita coisa foda.
Eu joguei
foda.
Pouco, mas eu tô abrindo o Wikipedia aqui. Pô, Eye of the Tiger.
Tinha Eye of the Tiger.
Só... Todos eles, cara, os caras faziam um trabalho muito completo. Everlong, ó, do Foo Fighters.
Aham.
Tipo assim, era um monte de música legal. Porque tem jogo que tem uma trilha legal, mas a gente sabe que tem duas ou três músicas que são bem acima das outras.
Isso.
Na maioria dos Guitar Heroes, né, nos últimos deu uma perdida nisso. Mas os primeiros, era muito, tipo assim, papo de 30 músicas lendárias, sabe? 20,
era
sei
foda.
Lá. Só música dava vontade de jogar. Então, cara, tô com vontade de tocar aquela música. É muito foda isso.
É, pra mim o World Tour é o muito icônico, assim, a gente jogava muito entre os amigos e meus primos, assim, a gente amava, meus primos e minhas primas, a gente jogava, e era sempre essas músicas, assim, então pra mim é...
Pô, um eu joguei muito.
É muito icônico.
Um, dois ou três eu joguei demais, 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 mano.
Eu não tive tanta experiência depois com aqueles que foram virando, não só com ele, porque depois a própria Harmonix, como eu falei.
Rock Band, aí era mais comprar
pois a música, é. Né? A Harmonix, que perdeu o direito do Guitar Hero porque a Activision comprou na época, ela foi lá e criou o Rock Band, né?
E, tipo assim, que é um Guitar Hero.
Os caras revolucionaram esse gênero algumas vezes, né? Dentro Sim. da... e que aí tinha os outros periféricos também, né? Você tinha...
Bateria e microfone.
Bateria, microfone, tinha...
Baixo.
Tipo um baixo, né?
Pô, eu tive o Rock Band 3 e eu comprei todos os periféricos.
Pois é, o Rock Band depois foi tendo até os específicos. Teve dos Beatles, teve do Metallica, né? Os caras começaram a fazer esses que eram de bandas específicas, né? Mas o Rock Band eu joguei bem menos do que joguei Guitar Hero.
Tinha o Lego Rock Band bom, o Lego Rock Band também, viu?
Vamos combinar uma coisa?
Fala, Bruno.
Rock Band é objetivamente muito mais divertido que Guitar Hero, né?
É porque o Guitar Hero é mais capado, né?
Mas eu achava o Guitar Hero mais descolado.
Pô, eu tinha o Rock Band 3 e tinha uma música do Queens of the Stone Age. Mano, eu tocava de olho fechado a bateria da música de tanto que eu joguei. Te juro. Eu era no Expert, eu tocava de olho fechado. E eu acertava os bagulhos de tanto que eu joguei o Rock Band 3. Era muita música foda, muita música. Tem um dinheiro pra galera também, hein, nessa época aí. Porra, saiu não sei o que do Blink, eu ia lá e comprava. $5, sei lá, $2. Eu tinha todas as músicas do Blink, de Bacuchado, de DLC, Lady Gaga, os caras. Caralho.
Ai. No Guitar Hero World Tour tinha Blink também, tinha Damage.
Existe hoje em dia ainda, Bruno? Eu posso dar dinheiro pra esses caras? Cadê? Manda o Mercado Livre aí.
Peraí, no Mercado Livre.
Rock Band PS5, existe?
Então, teve no Play 4,
eles
teve 4, né?
Cancelaram, né, os serviços, inclusive cancelaram as lojas também.
Mas sabe onde você consegue jogar hoje, Evandro? Ah,
no S36. Compre pelo nosso link.
Não, no, também, não sei, na verdade, né? Mas é, porque com certeza tinha de PSP, inclusive eu lembro do periférico de PSP da...
Eu tive essa porra aí durante
alguns dias. Do DS tinha também. Do DS, né? De você tocar a guitarrinha no botãozinho colorido.
Eu lembro dessa parada. Do DS, mano. Eu comprei pra ver qual era e vendi rápido. Eu falei, bagulho inútil.
Desbloqueou essa parada na minha cabeça aqui do nada, que eu tinha esquecido. Eu não tinha lembrado disso até a gente falar disso agora. Mas hoje em dia, o Guitar Hero e o Rock... Na verdade, o Rock Band, né, porque é a propriedade que ficou com a Harmonix, ele tá dentro do Fortnite, né? Que é o Fortnite Festival.
Falei bem, pensei em baixar.
Porque a Epic comprou a Harmonix, né? E eles lançaram o Fortnite Festival, que é um modo dentro... É um jogo, na verdade, dentro do Fortnite. Que é basicamente Guitar Hero e Rock Band.
Dentro do jogo.
Eu não sei se eles já estão aceitando, mas eles tinham o plano de aceitar os periféricos de guitarra já. Eu não sei se já tá rolando ou não. E é de graça, né? E aí tem as temporadas. A primeira temporada foi com música do The Weeknd. Vai ter agora da Lady Gaga. E aí eles vão fazer assim, sabe? É uma das coisas que a Epic fez dentro do Fortnite aí depois que eles compraram a Harmonix. E eu imagino, eu tô conspirando assim, que como a Harmonix era dona também do Dance Central, e uma hora eles adicionam um modo de Dance Central dentro do Fortnite aí também, feito pela Harmonix.
Mas aí como, pô? Porque o Dance Central precisa de mapeamento com câmera, né?
Então, eu cheguei a chegar no 360, hein, Bruno? Na época do grandioso camerazinho lá, como era o nome?
Pois é, hoje em dia o Just Dance você faz pelo celular, não é? O controle?
É, tem Just Dance no Switch, que você segura.
Sim,
o controle.
Sim, mas aí e... a diferença do Just Dance pro Dance Central é justamente que um fazia tracking de movimento.
Qual era o nome da câmera do 360, aquela porra?
Kinect.
Kinect, joguei Dance Central pra caramba.
É, os Dance Central originais era da Harmonix com a Microsoft, né?
Exatamente, o 3, Kinect. Nossa senhora, como joguei.
Mas pô, Bruno, eles podem adaptar, né? Pra ser é, igual...
Poder o... pode, mas não sei se...
Se é a mesma coisa?
É, vai e joga Just Dance, pô.
O Just Dance é irado. Tem muita música legal.
É, mas eu tô falando que é o que a Epic quer fazer, né? Não tô falando que a galera vai jogar.
Agora, só pra comentar que... Ah, jogar Guitar Hero é igual tocar guitarra de verdade.
Não é, tá maluco.
Não.
Aí, eventualmente, chegou o jogo que era tocar uma guitarra de verdade, que era o Rocksmith, né?
Da Ubisoft. Que existe até hoje, né?
É pra doido, né?
E hoje em dia ele virou mais um software de ensinar a tocar
Exato,
guitarra do que jogo.
Exato, ensinar a tocar guitarra. Esse sim, pra quem quer tocar guitarra de verdade, o que que ele é? Ele é a gamificação de você aprender a tocar guitarra. Você pega uma guitarra Exato. De verdade, usa o cabo, conecta no teu videogame, e ele vai detectar as notas que você tá tocando na tua guitarra, e aí ele vai apresentar a estrutura, a mesma estruturazinha. A diferença é que ele tem uns modos pra você aprender mesmo. Então, além de você ter o desafio de tocar música tocando
uma aula,
guitarra
né?
mesmo, ele tem aulazinhas, né?
É.
É bem bacana o conceito, cara, é bem legal.
E deixa eu falar uma parada aqui, a gente acabou pulando pra geração Play 2 e foi pra frente, mas eu queria trazer de volta pro nosso saudoso Dreamcast. Inclusive, eu não estive no programa do console favorito da SEGA, mas o meu console favorito da SEGA foi o Dreamcast.
Olha aí.
A gente teve dois jogos lá, inclusive que a gente já falou aqui Sim. no 99 Bits, que foi o Space Channel 5, inclusive teve mais de um jogo. Exatamente. E um jogo que eu considero um jogo musical, apesar de ele ser um... Rail Shooter também, que é o Res.
Eu ia perguntar isso, hein? Você acha o Res é um jogo musical?
Eu acho que ele faz muito parte da experiência.
Né? Então, é.
Porque a experiência sinestésica dele, ela é muito ligada à música, né? Inclusive, a música muda muito dependendo da sua performance Sim. dentro do jogo, né? E ela influencia... E eu acho que a parada da música te ajudar a conseguir acertar os alvos lá do shooter, eu acho que tá muito ligado. Eu botaria, por exemplo... Os jogos do Mizuguchi no geral, o próprio Space Channel 5 é um jogo dele, né? É, eles têm muita essa ligação de música, mas é... Por exemplo, o Tetris Effect é um jogo também que tem essa parada da sinestesia. Eu já não enxergo tanto como um jogo musical.
Então, aí eu ia te perguntar.
É diferente, eu acho.
Mas o Rez eu já acho, assim.
Então, por exemplo, você acabou de dar o caso do Tetris Effect que você não considera. Só que a gente tem um jogo de puzzle que ele é totalmente amarrado com a música... Que é o Lumines, do PSP.
Também,
isso é bom,
também.
Hein? Puta merda. Depois que você entende...
Não, é fantástico o Lumines. Mas aí vocês consideram ele como um jogo musical? Ele é um jogo de puzzle.
Não, aí já é mais jogo de ritmo.
Ou ele é primariamente de puzzle?
É, não, ele é um puzzle, só que o ritmo faz toda a diferença.
É, se a gente fosse
jogo.
Dar essa esticada de subgênero, ele estaria como ritmo. Não necessariamente música. Então eu acho que tem a diferença, né?
Não, eu acho que ele é mais de cara um jogo de puzzle.
Sim.
E depois um jogo que usa música.
Mas se a gente for usar essa lógica, então o Sound Shapes não encaixa, porque o Sound Shapes é um jogo de plataforma,
de plataforma, é.
E tem os elementos musicais.
Esses aí de PSP todos
aí
são
é o que
muito
você acha.
Foda, mano.
É. O que você acha, Bruno? Por exemplo, eu não tenho tanto carinho com o Lumines, assim, então
eu
não ligo muito.
Eu amo o Lumines. Pra mim, o Lumines conseguiu superar o Tetris, inclusive.
Olô.
Eu amo o Lumines. O Lumines é outro nível pra mim, cara.
Tetris, que eu sempre vou lembrar, é o jogo perfeito.
Exato. Só que aí o Lumines é o jogo perfeito com música, entendeu?
É, na sua cabeça de louco.
A pergunta que eu faço é porque se vocês falarem que considera, ele já entra no meu top. Se vocês falarem que não, eu vou botar outro jogo no top.
O seu top, Bruno, a polícia do
top. O que que você considera?
É.
Eu acho que a música é parte integral da experiência. Então, pra mim, ele vai entrar. Pronto.
Ah, beleza.
Justo.
No caso, pra mim, o Res e principalmente o Res Infinite também, que é a versão mais nova aí, que é eu joguei... de novo recentemente aí, e ela melhora muito essa experiência toda, né, porque você tem esse áudio todo muito mais trabalhado hoje em dia, no Play 5 tem inclusive coisa no DualSense pra poder fazer, ajudar essa ideia da sinestesia, né, e tal, Mas o Rez, pra mim, é um jogo que eu enxergo um jogo musical, assim, sabe? E como a gente falou, o próprio Mizuguchi teve aí o Space Xenophobia, que é mais, é um jogo musical mais direto, né? Assim também.
Lembrando que o 2 tem o Michael Jackson, hein?
Exatamente. O jogo do Michael Jackson é um jogo musical?
Moonwalker? Não.
Não, né?
Então, uma boa pergunta. Eu acho que não, mas vale a citação, porque Moonwalker é muito bom. Mas o Michael Jackson, peraí, teve um jogo de dança na época do DS. Teve uma febre de jogos de dança, não sei se vocês vão lembrar nesse período. O Michael Jackson teve, a Britney Spears teve, a Barbie teve um jogo de dança também, de ritmo. Isso na época do GBA e do DS, tiveram vários desses, cara. Vários desses. Tipo, na época, Hannah Montana, todas essas galerinhas da Disney e da Nick tiveram algum jogo no GBA ou no DS de dança, cara, de ritmo.
Quer dizer, eu nunca peguei, não.
Depois mas vocês dêem uma olhada.
Uma... O da Britney Spears, o DS eu lembro de ver. Mas jogar que é bom, não joguei, não.
Não, o da Britney Spears tinha na época do GBA, o que eu falei. Na época do GBA e do DS teve um monte. O da Britney Spears, depois eu dei uma procurada, chama Britney's Dance Beat.
Falando em DS, Bruno, tem um lendário... Um não, né? Uma série que tem versões americanas e japonesas. Que é o grandioso Ouendan. Osu Tanekai Ouendan.
Ah, o de tambor?
Qual que é o... Não, esse não. É o de tambor, é outro nome.
É Tocodrum esse do drum. É. O DS teve vários.
Qual que é o Ouendan americano? Existe uma versão americana que é outro nome.
É o Rhythm Heaven americano, não é?
Não, é outro nome, mano. Vai falando aí que você vai chegar nele. Eu lembro que tinha o Ouendan 1 e 2, que eu joguei pra caralho no DS clássico, o Nintendo DS o primeiro. E existe um outro jogo que é o mesmo estilo, só com música ocidental. De clicar na tela no ritmo, é... Tinha hora que tinha que apertar e fazer o arquinho, nananã. Elite Beat Agents, lembrei.
Ah, Elite Beat Agents.
Bom pra caralho. Também tem um e dois, não tem?
A galera é viciada nele e no Rhythm Heaven aí, né? São dois jogos da Nintendo mesmo, né?
Sim, sim.
O Elite Beat Agents devia ter pro Switch. Meu Deus.
Eu confesso que eu nunca joguei nenhum jogo de nenhuma das duas séries, assim, mas a galera é fissurada, né?
Eu era do Felipe, retardado. Parar a tarde inteira jogando. Com fonezinho e tentando abrir todas as músicas, tirar nota 10 em tudo.
O último Rhythm Heaven era do 3DS, né? Aquele Mega Mix, eu lembro. É o último que foi feito. Agora o Elite Beat Agents, eu não lembro.
Ele vai. Teve, 3DS o também. Dele ia passando uma historinha, tá ligado? E aí você ia jogando, conforme você jogava, a historinha avançava na outra tela. Cara, era muito legal. E tinha só música legal também. ABC do Jackson 5, IMCA, Skaterboard Avril Lavigne. Tipo assim, era uma seleção de músicas muito legal. E era um gameplay que eu achava, cara, tão bom quanto esses outros aí. Tão bom quanto Guitar Hero, Desert Revolution, etc. Boa trilha também. Puta merda, como eu joguei esses jogos. A musiquinha, a ceninha acontecendo em cima. E você jogava na tela de baixo, né? Que era de
toque. Com toque, isso.
Cara, era muito gostoso esse jogo. Caralho, podia sair pra Switch. Nem que fosse o mesmo remake.
Não tem, né? Acho que nenhum deles tem pros lançamentos. Pô, devia ter, né? Lançar digitalmente aí essas paradas.
Sim.
Mas que eu só ia completar lá na hora que a gente tava falando dos periféricos também, porque teve outras coisas, que teve um jogo que eu joguei no periférico, eu tenho um amigo meu que tem...
Pô, acho que eu sei o que você vai falar. Esse jogo com maracas.
Não, não era o... Devia falar, o Samba de Amigo também, outro samba jogo do Dreamcast amigo. Clássico samba também, né? Samba
de Amigo, bom jogo, hein, mano?
Bom pra caramba. E meio que na mesma onda teve o Donkey Konga também, né, no...
Sim, também, mano, era um
no GameCube e depois no Wii, né?
Durante não, alguns meses do Wii, eu né, tive Donkey Konga. O bagulho do Donkey Konga sem nem ter o jogo.
O tamborzinho do Donkey Kong.
Jogar, mano. E aí depois eu troquei. Bom jogo também.
Teve uns 3 ou 4 jogos do Donkey Kong aí, né? Teve no GameCube e no Wii. Mas eu ia falar do DJ Hero. Vocês lembram dessa parada?
Só ouvi eu falar, tive, não. Cara. Eu tive o DJ Hero.
Um abraço, meu parceiro Salum. Eu lembro que uma vez a gente tava num shopping e aí, tipo assim, alguma dessas lojas de eletrônico vendia videogame tava vendendo a mesa do DJ Hero barataça, porque ninguém nunca ia comprar essa merda, né? Por que alguém compraria? Ele falou, mano, eu vou comprar essa parada pra gente jogar e ver como é que é. É, exato. E era legalzinho até, né? Não era tão legal igual o Guitar Hero, mas dava pra você fazer o turntable, dava pra você mexer ali no...
Isso, mas não é a mesma coisa, cara. Eu comprei justamente, falei assim, putz, e dava pra usar em conjunto com a guitarra. Então dava pra um jogar na picape e o outro com a guitarra e tal. Mas aí depois... Isso. Tanto que eu me desfiz pra frente, cara. Eu nunca faço isso, mas falei assim, putz, cara, esse bagulho eu nunca mais
conceitualmente era uma ideia legal, mas era raso.
Mas né? O gameplay era bem raso, cara. Era diferente. Ah, não, mano, deixa.
E teve mais de um, né?
Teve
mais de um DJ Hero.
Teve. Ele veio naquela vibe, justamente naquela onda do Guitar Hero e do Rock Band, que a galera, vamos fazer qualquer coisa que o pessoal abraça, então vamos.
E era da própria Activision, né?
Uhum.
Era dona do Guitar Hero. pós isso aí, a gente meio que deu uma caída, né? Pós essa geração, principalmente do 360, assim.
Então, teve o advento do Guitar Hero e Rock Band, era uma época que saía mais de um por ano, né? Aí não tem como não saturar, cara.
Que nem o que a gente falou, às vezes saíam os temáticos, né? Uhum. Tinha dos Beatles, do Metallica, teve outros aí. Eu só lembro desses dois, porque...
Eu tenho uma pergunta pra vocês. Já que vocês estão 360, o Brutal Legend, você consideraria um jogo de um jogo musical?
Não joguei.
Ah, eu acho que não. Acho que ele é bem o Tower Defense mesmo, né?
É, mas ele tem a questão justamente de você usar a guitarra pra fazer solo e tal. Pra fazer, inclusive, a parte dos buffs das torres, né? Das suas unidades, né?
É, talvez. Mas não é um jogo que eu levo tanto pro coração, assim. Eu não ligo pra essa parte do Tower Defense, pra mim é um negócio tão sem graça. E talvez eu não tenha pensado nele, é mais porque eu não gosto muito do jogo, não porque ele não é um jogo musical ou não, assim. É um jogo engraçado, né? E era sobre a galera do rock. Pô, tem o Ozzy Osbourne no jogo.
Era uma ode ao rock and roll, né?
É uma ode ao rock and roll, né? Com o Jack Black, que na época tava muito em alta por causa do Tenacious D ali e tal. Muito ligado ao rock and roll, né? Mas eu nunca achei um jogo muito bom, não, pra ser bem sincero. Era um jogo engraçado, mas mecanicamente eu não gostava muito, não. Mas eu acho que pós essa época aí de 360, né? O que a gente tem muito hoje é a galera dos indies pegando algumas dessas coisas dos jogos rítmicos, né?
Ah, teve, pô. De indie teve muito. Teve dois jogos que eu sei que o Evandro adora. O Wanderson, o jogo do Wanderson.
Pô, caralho, tem um tio Pequeno.
Wanderson?
É, Wanderson. É o Wanderson, pô. É o Wanderson.
Ah, tá.
Wanderson. É muito legal, cara, o conceito.
E o... Caraca, Sayonara Wild Hearts, cara.
Esse é foda demais. Escuta até hoje, entre eles. Tem uma música lá que todo santo ano tá na minha lista de mais ouvidos do Spotify.
Eu nunca joguei, cara.
Bom de puta, cara, é jogo pra jogar em uma... Abriu pra ver e terminou. Porque ele é curtinho.
Pequenininho, né?
Tem no Game Pass do Switch.
Sim. Um dia eu vou... Eu acho que eu até tenho. Acho que eu já comprei ele em algum lugar. Não sei se foi na Steam. Eu acho que eu comprei ele um dia em alguma dessas promoções da Annapurna aí. Eu acho que eu cheguei a comprar ele.
Pô, aquele a parte visual desse jogo e o
Yakuza é muito legal. É muito impressionante.
Mas eu ia falar do próprio Thumper. Vocês conhecem esse jogo?
Já ouvi falar, mas não joguei.
Sim!
É o que eles chamam de ritmo de violência, que é um jogo... Ele é bem... Não é que é tenso, né? Ele tem essa parada meio violenta mesmo no gameplay, assim, e que você joga com... É tipo um besouro que... Ele tá correndo numa trilha parecida com o esquema do Guitar Hero mesmo, só que aí você vai...
Ele lembra muito
no ritmo,
o Tempest,
né? Estourando.
O Tempest.
Também é. Uhum. Também é uma mistura, né? Meio que dessas paradas. Mas é um jogo super legal e, tipo, a trilha é foda pra caramba também.
Tem um outro que a gente tá lembrando, desculpa, um FPS lá que é baseado em ritmo também, de metal.
Ah, teve o Metal Hellsinger, né?
Metal Hellsinger, né?
É legal, é um jogo legal, assim. Eu joguei ele. É um jogo... Ele teve até no Game Pass, eu acho, né? É legal, mas... É... Quando eu, toda hora eu jogava esse, pô, eu preferia estar jogando Doom, sabe? eu preferia que não tivesse o elemento do ritmo nele, porque...
Acaba atrapalhando.
É, que não atrapalha, mas aquela parada do improviso que tem, principalmente nos Dooms novos aí, porque ele lembra muito essa dinâmica do Doom 2016 e do Doom Eternal, que é das arenas, né? Você tá preso na arena com os demônios, assim, e você tem que... Você perde um pouco dessa parada do improviso que você tem no Doom, assim, sabe? Você sai daquela enrascada naquela última bala daquela arma antes de você recarregar e tal. Ele perde um pouco disso, porque você tem que se atrelar à parada do ritmo, assim. Então eu achei que foi uma... É uma ideia legal, mas eu preferia jogar um FPS sem a parada do ritmo, assim.
Tem um que é full ritmo, é relativamente recente. E aí eu não sei se eu sou burro. O jogo é bom, porque eu só vejo gente elogiando e tal. Mas ele não conseguiu me pegar, cara. Eu, tipo assim, não entendi muito bem direito como que joga. Também não me esforcei muito e tal, mas é o tipo de jogo que eu olho e falo, queria ter gostado. Se eu tivesse investido mais nisso aqui, eu teria horas de diversão. Que é o Crypt of the Necrodancer.
É legal, velho. É um jogo legal.
E depois teve o da versão do Zelda, né? O cara do
Isso, Cadence of Hyrule, Hyrule.
Mas eu joguei comprei no Switch e tentei jogar e não clicou, mano.
Eu joguei um pouquinho. É porque eu também não sou muito do... É porque ele tem um elemento meio do RPG... Não do RPG, do Dungeon Crawler,
sim,
né?
Sim.
Que não é um tipo de jogo que eu jogo, que eu gosto, mas a ideia é legal, né? Que é você atacar no ritmo da música, né? Atacar e se mover no ritmo da música, e os inimigos também se movem e atacam no ritmo da música, né?
Sim.
E aí o Cadence of Hyrule, ele é a mesma coisa, só que no universo do Zelda e com as músicas do universo do Zelda,
né? Gente, peraí.
E aí é foda.
Eu estava cometendo o maior sacrilégio de todos.
Que seria qual?
A gente tá aqui conversando, jogo musical, jogo musical, jogo musical, jogo musical. E simplesmente o jogo, o maior jogo musical de todos, eu tô deixando passar em branco. Que maluquice
é
essa?
Lá vem ele.
Não, é sério?
Hyperbole. Vai.
Não, SingStar, cara.
Por que é o maior? Só porque você canta nele?
É, a gente nem mencionou os jogos de karaokê aí, né?
Que exato, mas assim, SingStar, pra... Assim, eu ainda ter esquecido, o mais crítico é isso, eu ter esquecido o SingStar, porque eu sou fã de SingStar desde o Play 2, cara. Eu comprei microfone, comprava jogo, dororó. Eu mantenho meus videogames até hoje com as músicas instaladas, com medo de perder minhas músicas.
Pô. Take On Me, Bruno?
Opa, várias horas de Take On Me, várias horas de... É... Putz, como é que chama a outra lá do... 99 Red Balloons. Cara, mano, nossa, quanto de dinheiro que eu gastei, velho.
SingStar eu já vi, mas não me pega também, não.
Eu já gastei literalmente milhares e milhares de dólares só com música.
Você consegue acessar todas as músicas hoje em dia ainda, não?
Então, olha que maluquice. Tem músicas, porque o SingStar ele era um produto que ele era cross-gen, né? Então, vamos supor, eu tenho tanto a física e a digital dele no Play 3, quanto a digital no Play 4. E as físicas no Play 5, né? Porque não tinha digital no Play 5. No Play 2, pô. Que Play 5? Play 2. Então, olha que loucura que é. O que é físico, eu consigo usar. Então, vamos supor. Se você tem a versão digital instalada no Play 3, você pode trocar de disco, você pode pegar as músicas, inclusive do Play 2, e colocar. Só que tem música que tá travada na biblioteca do Play 4, e eu não consigo acessar no Play 3. E tem música que eu tenho uma biblioteca gigante no Play 3, que não tá acessível no Play 4, por causa de questões de direitos, cara. Uhum. Então eu tenho que manter as duas versões, porque eu tenho versões diferentes, fora as versões físicas do Play 2, cara. Mas a versão mais completa em termos de acesso à biblioteca é a do Play 3, porque você tem acesso, como eu falei, à biblioteca digital que tem mais músicas, acesso aos conteúdos físicos, então você pode colocar, como eu falei, até o disco do Play 2, que ele vai carregar as músicas e passar os videoclipes do Play 2. Cara, SingStar é muito, você é doido. SingStar é muito bom, mano.
E o SingStar do Play 3 é um jogo super... Do começo do Play 3, né?
Exato. E aí ele virou plataforma depois. Ele era um jogo mesmo, e depois ele virou plataforma. Aí eles começaram a dar suporte pro celular, você podia cantar pelo celular.
Pois é, como é que é aquele esquema do... Que no Play 4 era aquele do... Ele era um dos jogos do Play Link, né?
Isso, então.
O SingStar Celebration.
Originalmente, ele precisava do microfone. Só que a vantagem era... Como eu já tinha um kit de microfone do Play 2, no Play 3 ele também funcionava. Então eu podia usar o mesmo kit pros dois.
Mas no Play 4 você podia usar o celular mesmo, o negócio que você falou, e, né?
Então, porque aí lançou a atualização. Aí na atualização, quando o SingStar virou uma plataforma, ele tinha integração lá com o Playlink, mas mesmo antes disso você conseguia sincronizar os microfones via Wi-Fi pra usar. Então você podia cantar no SingStar sem precisar ter os microfones específicos do SingStar, cara.
Entendi. É um jogo da Sony que a gente nem lembra que existe às vezes, assim, mas... Principalmente no mercado europeu, é um negócio que era muito sucesso.
Sim, pra eles. Só que é um pesadelo. O problema maior dele é que ele é um pesadelo de licenciamento, né? Porque você negocia cada música com cada artista, e aí música entra no catálogo e sai, e não sei o quê. É um pesadelo de licenciamento. Mas como jogo, cara, pô, sem sacanagem, eu levava o meu Play 3 na época embaixo do braço pros lugares pra usar o SingStar. Eu usava várias vezes.
Pô, na sua cabeça, pô, eu não preciso comprar uma máquina de karaokê, eu tenho o SingStar.
E é muito... Não, as pessoas não têm ideia... Ah, por que você não usa... As pessoas não têm ideia do quão superior o SingStar é a uma máquina de karaokê. Porque o karaokê é aquela imagem triste, trocando florzinha, aquele som MIDI ruim que dói. O SingStar eram os videoclipes originais das músicas, com as músicas performadas pelos artistas originais. Então, cara, é outro nível. Vai, ama, né, karaokezinho do Leãozinho com florzinha, mano. Fica pipi, pipi, pipi. Ah, não, não. SingStar é muito maior que tudo isso. Tá de brincadeira comigo.
O Bruno hater do Leãozinho.
Não, você é louco, mano. Para, os caras vêm com isso. Ai, meu karaokê aqui. Cantar Evidências. Vá pra tomar banho, mano. Tem o SingStar com todos os artistas dos anos 80, 90, 2000. Você é louco? Os videoclipes originais passando na tela.
Uma TT Espíndola não te pega, não?
Um sistema... Não, eu até gosto, pô. Mas no ponto... E aí, sem falar que o SingStar tem um sistema de pontuação de verdade, que ele analisa cada nota que você canta, se tá certo. O do Leãozinho, se você ficar gritando no microfone, é 90 pontos. É ridículo. Ah, tomar banho.
Tem o cara do American Idol te julgando no SingStar. Como é que ele sabe? Como é que ele te julga de verdade?
Porque ele usa, como ele usa um microfone bom, ele mostra a nota, ele sabe medir vibrato.
Ele vê o tom.
Ele vê o tom que você tá cantando, se tá um tom acima, se tá um tom abaixo.
Não vou lembrar o nome agora, mas é a maior maneira que ele... São pessoas cantando e é essa ideia. Ele vê, ele analisa em tempo real se a pessoa tá ou não no tom da música original.
Cara, é muito
legal. E ele vai dando uma pontuação.
É muito legal o SingStar, cara. É muito superior, não tem como. As pessoas que falam que SingStar é igual um karaokê não tem ideia.
Não, ele tem. Ele tem uma mecânica ali mais aprimorada.
Sucesso.
Eu só vou lembrar de mais um jogo aqui antes da gente começar, que acho que vai estar inclusive no meu top, que é o Beat Saber, que é um talvez o maior sucesso que existe do VR.
Parece bom, nunca joguei, mas parece bom.
Eu não tenho headset de VR, mas eu tenho alguns amigos que têm, eu jogo direto, no caso dos meus brother. Inclusive meu cunhado Phil também tem o Quest 3 lá, joguei recentemente na casa dele lá também. E é, cara, é divertidíssimo, é a parada do Guitar Hero, só que você tá... É o mesmo estilo de gameplay, né? Só que você tá batendo realmente nas notas, né, usando o movimento, né, dentro do headset VR. É um dos jogos mais legais, assim, que eu já joguei de realidade virtual, e não é à toa que é o maior sucesso até hoje que existe de software de realidade virtual, é o Beat Saber. Então é isso, vamos lá para os nossos tops, top 5, né, de jogos musicais, que é o que a gente estabeleceu aqui. Começando comigo, e o meu quinto lugar é exatamente o Beat Saber, talvez o jogo mais interessante, que deu mais certo dentro do VR. Então tá aí, o meu quinto lugar é o Beat Saber, e é um jogo que é super exercício físico também, hein? Você sai de lá super cansadão. Muita gente, inclusive, usa ele de cardio, o Beat Saber, e funciona bem. Então, quinto lugar, Beat Saber. Evandro Freitas, seu quinto lugar.
Cara, o Guitar Hero 9345. Quero colocar um dos dois do PSP aí, e eu vou no Patapom, hein? Gosto um pouquinho mais do Patapom do que do Locoroco, bichinhos extremamente simples, porém muito simpáticos, e Patapom do PSP é o meu quinto lugar.
Boa. É um jogo super de ritmo mesmo,
né? É muito
legal,
é.
Bruno Carvalho, seu quinto lugar.
Cara, eu vou botar, pra simplificar, eu ia pegar um específico da franquia, mas acho que eu vou pegar a franquia pra simplificar na hora de dar os pontos. Mas esse é, pra mim, o jogo mais divertido com instrumentos, assim, disparado, Rock Band, cara. Rock Band, ele pegou a fórmula do Guitar Hero, só que ele melhorou muito e fez o principal, ele tornou mais divertido. Quando começou a acrescentar os outros instrumentos e tal, cara, Rock Band é pra quem curte essa diversão do guitarrinha guitarrinha fake, mas se sentir tocando de verdade, bateria, tanto que eu tenho tudo, cara. Eu tenho guitarrinha, tenho... A bateria tem...
Porra, porque... Bruno, eu montava o microfone e a bateria, e cantava e tocava ao mesmo tempo.
Pois é, cara. É,
o baterista que canta.
É. Rock Band é divertidíssimo, divertidíssimo. Quinto lugar.
Muito bem, vamos pro quarto lugar. O meu quarto lugar é o Parappa the Rapper. Não tinha como deixar ele de fora. Bom, do meu também. Top. É, joguinho que me ensinou muitas coisas, e muitas coisas erradas também, né? Porque ele faz várias coisas erradas na história. A gente já falou isso, inclusive, aqui. A gente tem um two-pack excelentíssimo, Parappa the Rapper e Mark Echo, acho, né? O jogo da... É esse? Eu acho que é a participação, inclusive, do Load, né? Deixa eu só confirmar aqui. Two-pack 99 vidas, Parappa. É exatamente isso. Parappa the Rapper, Mark Echo, Getting Up, Contents Under Pressure. Two-pack, a gente teve presença do Load. Excelente programa. Inclusive, lotado de comentários aqui. Muito obrigado, galera. Então, meu quarto lugar, Parappa the Rapper do Play 1.
Cara, eu vou colocar o Dance Dance Evolution em quarto lugar. Especificamente, boa, o que eu joguei que nem um louco foi o Disney Mix, lembrei o nome dele aqui agora. Que é a mesma coisa, só com as musiquinhas da Disney, então...
Lá do 360 com o Kinect, né?
Não, eu joguei, acho que era no Play, jogava no tapete.
Ah, é?
Aham.
Porque teve um da Disney depois do
tapetezão
do Kinect
de plástico,
também,
né? Do mais safado, que não durava 2 meses, mas era barato, então eu tipo, comprei vários desse tapete na Galeria Pajé. E Dance Revolution é... O Bruno também tá ligado, lá, ó.
Sim, pô, lógico.
200 conto, me dá 2. Teve uma vez que eu comprei 2 na mesma ida. Que eu sabia que ia quebrar rápido.
Já vai dar ruim, você já sabe, né, pô, né?
Aí eu falei, me dá 2 na peixe, doidão. E, cara, Dance Revolution era muito irado. Ter essa sensação do arcade em casa... E ali era praticamente igual, né? Tirando a qualidade do tapete comparado a um pump, era quase igual. E aí a setinha pra cima, pra baixo, esquerda, direita. Dance Revolution é um bastião dos jogos de ritmo.
Bom, que teve coisa da Disney também que eu tava confundindo aqui, é o próprio Just Dance do Kinect, teve um bagulho da Disney também, então...
Oh, tinha a música do Mickey, era muito legal, mano, que era a quarta, quinta música ali. Qual que você ia falar, Bruno?
O meu quarto lugar é o Dance Dance Revolution também, e eu ia comentar isso, cara, assim, independente da qualidade do tapete, a oportunidade que você tinha de jogar aquilo e falar, cara, eu tô no fliperama, e é outra, depois que você aprende as músicas... Porque pra quem olha e você vê quem não sabe jogar, você vê que a pessoa faz assim, ó, ela pisa numa seta, volta pro meio, pisa na outra. Quem sabe dançar, entre aspas, que aprendeu o jogo, parece que a pessoa tá dançando mesmo.
Tá no ritmo, é. O mapeamento é muito no ritmo da música mesmo.
É muito legal, cara.
Quando você joga muito, você começa a perceber isso. Ele para de ser um jogo só de tentar acertar a seta do certo, mas você vê que ela tá mapeada de acordo com a batida da música. E aí fica muito mais legal a experiência.
Sim.
Então vamos lá pro terceiro lugar. O meu terceiro lugar é o Guitar Hero World Tour. E como eu falei durante o programa, é o meu favorito por conta das músicas, né? Mencionei Santeria, BYOB, The One I Love, Damn It, Purple Haze. O Evandro lembrou aí, La Bamba. Então, tipo assim, é o Guitar Hero que eu mais joguei disparado, que eu mais joguei na guitarrinha, que acho que é o jeito que a gente deveria jogar. Então tá aí no meu terceiro lugar, Guitar Hero World Tour. Evandro, seu terceiro lugar.
Cara, eu botei pela full nostalgia, por ser um dos primeiros jogos de ritmo que eu joguei, jogava muito de contra a galera e tal, o Busha Move.
Boa.
Que era muito diferente, muito... Tipo assim, eu juntava a galera e jogava. Aí quem perder, o outro pega o controle e tudo mais, então é uma mecânica de jogo diferente, que não existe ainda mais hoje em dia, mas eu lembro de ter me divertido muito, 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 jogando tanto o primeiro quanto o segundo.
Bruno, seu terceiro lugar.
Cara, coincidentemente... Meu terceiro lugar é também o Busta Move, cara, ou o Busta Groove. Bom, cara, demais. É muito bom. É justamente por isso que ele tinha a vibe de um jogo de luta dentro de um jogo de dança, cara, de ritmo, assim. E os personagens carismáticos, cada um tinha seu tema, cada um tinha sua arena. Mano, esse jogo é muito bom. Os dois do Play 1 eram muito bons, assim, cara. Fantástico.
Muito bom, vamos pro segundo lugar. O meu segundo lugar é um jogo que a gente mencionou bem no comecinho e que a gente mencionou muito no ano passado, que é o Hi-Fi Rush.
Foda também.
Pra mim, a...
Um resistente, né?
E, pô, e a veia musical dele é o que faz a diferença dele perto de outras coisas, né? A gente mencionou muito nos programas que a gente falou dele que ele é um jogo de ação à la Devil May Cry ou Bayonetta. Só que a parte musical dele é o diferencial e é o que muda, inclusive, o tom do jogo, né? O tom do jogo é algo muito mais alegre, muito mais divertido que esses jogos. Porque ele abraça essa parada da música. E ele tem músicas licenciadas também. São poucas, né? Mas ele tem também. E tudo do mundo tá em volta da música. A gente falou lá, pô, o mundo inteiro ele tá se movendo de acordo com a batida. E a batida muda de acordo com a fase, de acordo com os seus ataques. Os seus ataques entrando na batida, eles são melhores e você estabelece combos melhores. Então, de jogos musicais, pra mim é um dos mais criativos. E, pô, feliz demais que é um produto recente, né? Coisa que...
Sim.
E um jogo que é diferente de a gente ver, difícil de a gente ver hoje em dia algo do tipo. Então, meu segundo lugar, Hi-Fi Rush. Seu segundo lugar, Evandro?
Cara, eu botei o Oendan. Por pouco ele não foi pra primeiro. Como eu falei, era um jogo de DS. Tem o 1 e o 2 e tem a versão
ocidental com
o Elite Beat. É.
Elite Beat Agents, né?
É o japonês, é. Eu acho que ele veio primeiro e o Elite Beat veio depois. Mas como é legal, inventivo, divertido e carismático o gameplay desse jogo. Tipo, eu lembro de, sem zoeira, parar assim de tarde e jogar a tarde inteira. Tentando fazer nota máxima em todas as músicas e abrindo e tudo mais, cara. Muito bom, queria muito que saísse pro Switch pra ter de novo essa experiência.
Tudo bem, seu segundo lugar, Bruno.
Cara, só quero fazer um comentário aí que o Evandro mandou um vídeo lá no grupo. Sensacional, hein, mano, a mina igualzinha a Shorty.
Não é foda?
Muito legal, mano.
Os efeitinhos, pô.
Cara, muito louco, você é doido. Meu segundo lugar vai pro jogo que eu perguntei aqui pra vocês, se vocês consideraram ou não, Lumines, cara. Lumines pra mim é o puzzle musical... Que, cara, se você... Esse sim, se você tirar a música, ele perde... Ele vira um clone genérico de Tetris sem graça. Só que ele faz toda a diferença. E as peças movem no ritmo. As peças trazem ritmo pro jogo. Por isso que eu acho que é muito musical o jogo, sabe? Não dá pra tirar. A experiência que o Lumines tem, ela é uma explosão sensorial. É luz na tua cara, é música batendo no teu ouvido. E é isso que faz o jogo que ele é, sabe? Então, pra mim, é um segundo lugar honestíssimo aí pra Lumines.
Muito bem, e pra fechar cada um aqui, o primeiro lugar, o meu primeiro lugar, é outro jogo que a gente teve uma discussãozinha assim, poderia ou não, mas no meu coração não tem como, que é o Res Infinite, que pra mim é não só uma experiência de jogo musical, mas é a realização do Mizuguchi lá, da experiência sinestésica. Eu queria um dia poder usar aquela roupa dele, tá ligado? Que ele fez pra jogar junto do jogo, que tem uns negócios de pressão e de que mexe no seu corpo inteiro, assim, as sensações, mas... O Res, e no caso aqui o Res Infinite, que é essa versão mais recente, pra mim que é a melhor mesmo que tem, é um jogo que a música faz toda a diferença também, assim como é o caso do Hi-Fi Rush, né? É um jogo que tá além da música, mas a experiência é completa por causa da música. Então, Fica aí o Res Infinite, meu primeiro lugar. Evandro, qual que é o seu campeão aí do Hall da Fama de jogos musicais?
Ai, cara, o campeão é ele, não tem como, Guitar Hero. E eu botei o primeiro porque foi o primeiro e eu também, mesmo esquema. Essa justificativa é manjada, mas o fator social pesa muito quando a gente fala desses jogos muito antigos. Que eu lembro também, esse aqui não era uma tarde, era um final de semana inteiro. Ia na casa de alguém, a galera juntava e levava o controle. Quebrou o controle um do outro e fazia vaquinha pra comprar controle porque tinha quebrado junto jogando Guitar Hero. Aí depois de um tempo eu consegui comprar a guitarrinha, quebrei também de tanto jogar. Então, porra, Guitar Hero eu acho que é o maior expoente quando a gente fala em jogo de ritmo. E não tinha como não ser ele em primeiro lugar.
Eu acho que esse top vai ser o top mais maluco, né? Da
história
do Hall da Fama.
É muito jogo bom.
É muito jogo diferente, né? E não tem muito a parada de unanimidade dentro desses jogos de ritmo, né?
É, a maioria é igualmente bom, né?
Bruno, qual que é o seu primeiro lugar pra completar a nossa maluquice de Hall da Fama?
Meu primeiro lugar, como não poderia deixar de ser, provavelmente o jogo que eu já gastei mais dinheiro num jogo só na minha vida. Com muito orgulho, não voltaria atrás. Tá vivo até hoje, canto até hoje. SingStar, cara, não tem como, pô. O jogo me acompanha por 3 gerações. Só não me acompanhará em outra porque o Play 5 não deve dar mais suporte pro SingStar. Então...
É, a Sony desistiu dessa parada.
Então, cara, não tem como. O jogo me acompanhou no Play 2, Play 3, Play 4, cara. E é um jogo que eu levava pros lugares. Mas é questão que as pessoas jogassem. Horas de diversão. Tem modos divertidíssimos, cara. Nossa, sério. Eu levava pra festas, tá ligado? A gente tava numa festa, eu levava o SingStar, a galera pirava. Eu dei aula usando o SingStar
já. A galera achando que vai puxar aquele karaokê safado, a Polishop.
Exato, zoadaço, aquela do leãozinho com as flores.
Os midizão, né? Velho.
É, não, para, mano, é outra coisa. SingStar é outro nível. Mas é isso, cara, não tem como. Pra mim, não tem como colocar outro jogo musical, mais musical que ele, não existe, pô.
E como é que ficou, então? Eu imagino que isso seja uma loucura.
Uma lista maluca cheia de empates aí, mas vamos lá. Exato.
Em primeiro 7 jogos.
É, então, empate em terceiro lugar aí. Dance Dance Revolution, Lumines e Hi-Fi Rush.
Parabéns.
Todos eles empatados em terceiro lugar. Empatados em segundo lugar. Res, SingStar e Guitar Hero.
Já até sei quem é o primeiro.
Primeiro lugar e eleito... O melhor jogo musical pelo 99 Vidas, Busta Move!
O único jogo que apareceu mais em uma lista de mais de uma pessoa, né? Junto do... Ele e Dance Dance Revolution, né? Foi os dois.
Coloquei ele ser o primeiro, né? É maneiro.
Acho de boa também.
Só quem jogou com Shorty!
Vê contra... o vídeo da menininha, é exatamente, Bruno. Se você não viu esse vídeo aí.
Robo Z! Cara, do jeito que ele falou, mas esse jogo é muito louco, você é doido, cara.
Tem muito cara.
O mesmo esse jogo, eu vou falar uma dica, vou falar uma coisa aqui rapidinho. Esse jogo foi responsável por eu comprar um terceiro PlayStation, cara.
Meu Deus, por quê?
Assim, porque eu tenho PlayStation Fat.
Eu queria saber o que te fez a comprar um segundo, mas fala da história do terceiro.
Eu tenho PlayStation Fat. Isso até hoje funcionando, PlayStation Fat e tal. Que nem é o meu primeiro Fat, é o meu segundo, porque eu comprei um outro na época com um canhão melhor, porque tinha aquela época do problema do canhão e tal, que é o que tá durando até hoje, um PlayStation Fat. Aí eu comprei o PlayStation 1, que é o pequenininho. E aí... Eu tenho jogos de PlayStation original e eu comprei um Busta Move, o japonês mesmo, 2. Japonês. Só que ele não funciona em console sem ser console japonês. Ele não adianta estar destravado, não adianta nada. Ele só roda em PlayStation travado japonês.
Nossa.
Aí eu tive que comprar um PlayStation, um outro PlayStation. Então eu tenho um PlayStation Fat, um PlayStation 1 e eu tenho um 1 japonês. Só pra poder jogar o Busta Groove, né? O Busta Move 2 e o Street Fighter, o EX Plus Alpha 2 japonês, também só roda em console japonês. Então, olha só o que aconteceu. Eu tive que comprar um videogame a mais só pra poder jogar esse jogo, cara. Hoje em dia, porque na época não, porque na época eu jogava o jogo alternativo, né? Mas aí depois quando eu comprei o original, aí eu tive que comprar um console, cara. Olha que maluquice.
Então tá aí o Busta Move, ou também conhecido como Busta Groove. Dependendo do seu território, é, segundo o 99 Vidas, uma eleição totalmente científica, o melhor jogo musical da história, dentro de todos aqui que nós discutimos durante esse programa. Muito bom, hein, cara? Como tem... E é engraçado porque como tem jogo musical diferente um do outro, né? Acho que isso é o reflexo desses tops muito diferentes também, né? É, uma coisa vai pegar mais a outra. Se a gente fosse só listar jogo de ritmo, a gente ia ficar... Ah, é o Guitar Hero, o Rock Band... Sei lá, nem sei o que mais ia ter, os de dança mesmo, sei lá. Mas que bom que a gente trouxe coisas diferentes e coisas que lidam com a música diferentemente. Então é isso. Se você gostou desse programa, inclusive, entre lá no nosso post, comente, fale aí pra nós quais são os seus jogos favoritos de ritmo, jogos musicais favoritos. Inclusive, tá lá também no nosso post, mais uma vez, o link do 365S, do seu emuladorzinho portátil, né? Tá fazendo o novo xodó do 99 vidas, todo mundo aqui comprou, inclusive, né? Os quatro estão todos com o seu R36S aí comprados. Em breve a gente vai até falar mais aí, mostrar no, nas nossas redes também. Siga a gente lá no Twitter, @99vidas. Siga a gente no Instagram, @99vidaspodcast. E também considere apoiar esse programa lá no Hotmart, 99vidas.com.br/assine. Você tem direito aí ao programa bônus, a participar das nossas comunidades, tanto no Hotmart quanto no Telegram, para interagir com a gente cada vez mais. Inclusive falar por lá também o que você achou do programa. A galera sempre fala lá no Telegram: ah, valeu galera, gostei demais do programa por causa disso, disso e disso. A galera tá sempre mandando pra gente e a gente trocando essa ideia também. Valeu, muito obrigado meus amigos aí por mais um programa e até semana que vem. Thank you.